Olá, Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o futebol feminino, o derby de futsal e alguns dados sobre o Sporting à oitava jornada. Vamos começar mesmo por aí, por esses dados. Eu fiz aqui um apanhado ou seja, até à oitava jornada, desde a época 2021 e 23-24, de golos sofridos e marcados. Depois vi. E deixo também aqui a recomendação no Twitter do Sporting Tático, que ele fez um apanhado mais completo, com a diferença de golos, remates, ações dentro da área, etc. Depois, se quiserem ver, também podem passar lá no Twitter do Sporting Tático, mas eu fiz apenas entre golos marcados e sofridos. Fui ver que em 2021, para alguma surpresa, tivemos o maior número de golos marcados e sofridos. Nesse momento, em 23-24, à oitava jornada, temos o segundo melhor ataque e o terceiro melhor defesa. Ângelo, o que é que tu achas desses dados?
Olá Mário, olá Leões. Parecem-me dados alinhados com aquilo que temos visto esta temporada, e aqui para mim a diferença principal está na comparação com a época anterior, em que arrancámos muito mal, e esta época parece estar bastante mais positiva do que a época anterior. Aqui para mim o dado mais relevante parece-me ser na eficácia ofensiva da equipa, ou pelo menos na escolha de processos da equipa, por assim dizer, porque nota-se aqui uma clara melhoria no número de remates, e depois não só no número de remates, mas também no número de remates enquadrados e na percentagem. Portanto, parece-me uma equipa mais preparada para encontrar as melhores zonas de ataque. Eu lembro-me que nós aqui nos últimos anos, se calhar na época anterior e na outra anterior a essa, criticávamos aqui muito a equipa por parecer querer quase entrar com a bola pela baliza adentro, e não criar muitas ocasiões de golo. E parece-me que nesta temporada temos o oposto. Temos uma equipa que consegue criar bastantes oportunidades, e além de criar bastantes oportunidades, cria oportunidades claras ou com maior probabilidade de sucesso. Eu acho que isso é o mais importante nesta estatística que estamos aqui a ver. Por exemplo, no número de ações na área adversária, que temos um claro aumento em relação aos anos anteriores. Portanto, eu acho que passa um pouco por aí. Em termos de estabilidade defensiva, embora esteja melhor que o ano passado, obviamente, já tivemos menos melhores, mas acho que
Sim, é
está ali.
a terceira melhor defesa
Sim. Acho que está
à oitava
alinhado com aquilo
jornada.
que
Digo.
sim, acho que está alinhado com aquilo que Ruben Amorim também prefere, ter equipas que sofram poucos golos, e não sofrendo golos, obviamente, estamos sempre mais perto de ganhar. Mas acho que aí está a um nível médio, por assim dizer. 7 golos em 8 jornadas não é um número extremamente positivo, também obviamente não é negativo, mas acho que passa muito pela preparação ofensiva que a equipa parece demonstrar neste momento.
Sim, eu acho que é uma surpresa para toda a gente. Eu já tinha falado disso no. Não sei se foi no. Acho que foi no último jogo que nós tínhamos menos golos marcados que em 2021. Acho que muita gente ficou surpreendido. Mesmo com Gyökeres e Paulinho, que têm estado muito bem. A verdade é que temos menos golos marcados. Menos. A terceira melhor defesa à oitava jornada, menos. Ou, aliás, mais um golo que em 21-22, mas se virmos, por exemplo, em 22-23, no ano passado, percebemos claramente porque é que a época foi tão má. É verdade que temos também ter o contexto dos adversários, que foram mais difíceis nas primeiras jornadas, mas ainda assim nós tínhamos um terceiro melhor ataque, a oitava jornada, e a pior defesa das épocas completas do Amorim. 11 golos sofridos, 16 marcados, muito mal. E percebemos porque é que depois a época desenrolou da forma que desenrolou, e acabamos em quarto lugar também por esse arranque tão negativo. A verdade é que o arranque no Sporting nesse momento é bom, Mas também é, acho que é preciso ter sempre o contexto dos adversários. Em relação a essa parte, eu acho que o que eu mais destaco nesses dados do Sporting Tático é mesmo, eu já desconfiava, mas veio confirmar que é as ações dentro da área do adversário. Era uma coisa que só precisava dos números para confirmar, porque eu já sabia disso. O Sporting tem muito mais ações dentro da área que na época passada e no ano do título. Isso aí acho que estava evidente. De resto, vemos nesses dados estatísticos uma clara melhoria em comparação com o ano passado, e mesmo com os anos anteriores, em que, claro, o ano em que fomos campeões fomos mais letais, éramos muito bons defensivamente e éramos mais letais, mas muitas vezes, e como foi muitas vezes criticado, o Sporting jogava um bocadinho como até a equipa pequena, não é? Em que pensava primeiro em defender, contraía-se um bocadinho e depois vamos tentar ferir a equipa em contra-ataque. Depois passou a assumir mais o jogo, a época a seguir, 21-22, o Sporting até jogou bem, no ano passado também jogou bem, mas não conseguiu, as coisas não correram bem e sofreu muitos golos, por isso mesmo é que temos 11 golos sofridos à 8ª jornada, que é muito. Esse ano as coisas têm estado melhor, temos 7 golos sofridos, que ainda assim é mais, por exemplo, que é mais que em 2021 e em 2021 e 21-22, mas ainda assim são golos que, se formos analisar, vemos que nesses jogos de facto concedemos muito pouco ao adversário, até porque essas dados estatísticas nem estão aqui, mas se nós víssemos quanto é que concedemos ao adversário, também aposto que, atrevo-me a dizer, que menos que nas épocas anteriores, talvez na época 2021 tínhamos concedido menos, mas essa época eu acho que temos concedido muito pouco até ao momento, ao adversário. E basicamente é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa?
Não, concordo com o que disseste. Acho que esta equipa se está a transformar no sentido de ser uma equipa que já não joga tanto na transição rápida, embora Jokeres dê muito isso à equipa. Mas aqui volto a frisar, acho que o ponto principal é mesmo essa presença mais assídua na área adversária. Acho que também se prende muito em relação àquilo que temos também vindo a falar durante esta época, que é a pressão muito alta e a recuperação de bola em terrenos mais avançados, que te permitem, já houve imensos casos esta época em que tu recuperas a bola tão em cima e num momento de transição ofensiva do adversário, que consegues chegar rapidamente à área e ter ali, no espaço de 2-3 minutos, teres várias situações de finalização dentro da área, que explicam aqui estas ações dentro da área adversária e a percentagem de remates enquadrados. Aqui, obviamente, quão mais perto da baliza estás quando rematas, a probabilidade de acertares na baliza é maior, obviamente. Portanto, acho que está um pouco também relacionado com isso, e são números encorajadores para o que falta da época.
Sim, para fechar aqui essa parte de dados, pá, eu vi no outro dia uma página que fez basicamente um apanhado de jogadores que estão há mais tempo nos respectivos clubes da Premier League, e eu, pá, lembrei-me, só porque sim, estávamos em pausa de seleções, não tinha nada para fazer, e fui fazer isso. Não, acho que traga muito, mas agrego muito assim, mas a verdade é que achei interessante fazer isso. E basicamente, assim dizendo, os primeiros, o Sporting Clube Braga tem o jogador há mais tempo no clube, que é o Mateus Magalhães, já desde 2014-2015. Depois o Coates no Sporting, 15-16, o Rafa em 16-17, desde 16-17, o Fabrício Isidoro de 18, aliás, 17-18, e depois o Ian Mozes, ou Mozes, não sei como é que se pronuncia, de 17-18 no Arouca, e o Pepe em quinto lugar de 18-19. Em último lugar está o Aloísio Sousa, no Estrela, desde 21-22. Depois reparámos, depois nesses dados que eu vou deixar no blog, no blog do Leão de Sofá, mas se virmos, muitos jogadores na Liga Portuguesa desde 19-20, quer dizer, reflete um bocado aquilo que é normal na Liga Portuguesa, os jogadores nunca ficam muito tempo, Mas pronto, era mais uns dados assim que eu acho engraçados de ver. Claro, eu não contabilizei, obviamente, os jogadores que estão desde a formação. Não fazia muito sentido contabilizar desde a formação, é só desde que jogam na equipa principal. Nem jogadores que tiveram mais de dois empréstimos pelo caminho. Contabilizei alguns que tiveram um empréstimo, como o caso do André, que já está no Vitória há bastante tempo. Ele que já esteve no Vitória em 2012, mas depois saiu e está agora desde. De 19, aliás, desde 18, 19, mas depois teve um empréstimo. Também o Gustavo Assunção, desde 19, 20, teve um empréstimo. Contabilizei, mas jogadores que tiveram vários empréstimos não contabilizei. Mas pronto, basicamente isso. Não sei se queres destacar alguma coisa desses dados, alguma coisa te surpreendeu aqui.
Sim, surpreendeu-me. Por exemplo, estava à espera de ter de ver um jogador do Porto, se calhar há mais anos, até para no plantel, até para corresponder àquela ideia generalizada que nós temos daquele
Da
jogador
experiência.
à Porto, sim,
Sim.
que está no clube há já bastante tempo. Surpreendeu-me um pouco. Depois, o que me parece fácil de explicar e que também me parece bastante claro na lista é que os plantéis das equipas que subiram há menos tempo à primeira divisão são aqueles que recebem uma maior reformulação do plantel, porque tens que preparar um plantel que esteve a competir numa segunda divisão para o trazer para a primeira, e casos como o Estrela da Amadora, que subiu este ano, a Casa Pia, que subiu na época passada, Moreirense, que também subiu este ano, Vizela, Estoril, pronto, são equipas que, como subiram há menos tempo à primeira divisão, têm uma grande reestruturação do plantel, e daí serem as equipas que têm o jogador há mais tempo, neste caso, o jogador que está há mais tempo no clube, está há menos tempo do que os outros. Isto é um bocadinho confuso. No caso do Braga, também me parece claro, sendo um guarda-redes e um guarda-redes titular, tendo sempre a conseguir propagar-se durante mais tempo no plantel, mas é uma estatística curiosa, e é mais um sinal daquilo que também nós vemos muito em Portugal. Por exemplo, a estatística, como tu mencionaste, teve origem na Premier League, e acredito que se calhar tenhas
Sim, jogadores há
jogadores
muito
há
mais
muito
tempo.
mais tempo.
Sim.
Sim. Aquela questão de teres o jogador tipo One Club ou One Team Careers e coisas do género,
Eu até acho que estava em primeiro
cá em
lugar, acho que
Portugal
era o
não é comum.
Everton. Já não lembro quem é que era o jogador, mas era no Everton, se não me estou em erro.
Talvez o guarda-redes, o Pickford,
Não, não era o
talvez.
Pickford,
Não
não.
sei.
Era outro jogador, mas não me recordo.
Mas pronto, em Inglaterra tens sempre aquela. Tens os clássicos, né? O Roy Keane, o Vieira,
Sim.
que fizeram muitos anos no mesmo clube. Em Portugal, isso não.
Sim,
Já há
é
muitos
se
anos que
tu
deixou de
olhares
ter
para
algo
vês
que usasse.
a grande maioria desde 1920, o mais antigo no
É,
clube.
exato, exato.
E isso é um bocado triste. Mas é um bocado, lá está. O que é que isso diz? Não diz muito porque é a realidade do futebol português, infelizmente. Infelizmente é um bocado.
É um campeonato que é vendedor, é um campeonato que
Sim.
é vendedor, e estes jogadores que se propagam no tempo vão mais cedo ou mais tarde acabam por dar o salto, seja internamente, seja para fora. Portanto, acaba por ser
Sim,
os únicos clubes e se tu olhares para a tabela é mesmo isso, os únicos
são os
clubes
jogadores
que
mais
teriam
velhos.
alguma e os únicos clubes que teriam alguma capacidade de manter os seus jogadores são os clubes grandes, e tu vês no top 3, tens Braga, Sporting e Benfica, com o Porto em quinto.
Sim, mas o único que
Portanto,
tem
acaba por
realmente
ser normal.
mercado lá fora é o Rafa. Dessa
Certo, certo.
lista. Todos dessa lista, falava-se bastante, já se falou muito do Gustavo Assunção, que está ligado já ao Famalicão desde 19-20. Mas de resto, todos ou já são, já têm uma certa idade ou não têm assim muito mercado. O Rafa talvez é o que tem mais mercado, mas também já está com uma, não sei, perto de 30. Estar a dizer, não tenho a certeza que idade é que tem o Rafa Silva.
O Rafa já deve estar nos 30, sim.
Já?
Posso confirmar
Ok.
aqui. Deixa-me confirmar aqui num instante, mas diria que sim.
Sim,
Que já
sim, sim.
estará.
Sim, acredito que sim, mas pronto, lá está, é isso, é jogadores mais velhos, sim, já tem 30, sim. Mas pronto, mas basicamente é isso, eu vou deixar esses dados aqui no blog de Leon Sefá, e depois, se quiserem ver também mais a pormenor, vai estar lá, isso que falámos. Sobre os golos sofridos e marcados também posso deixar, embora, como eu disse, os dados mais a pormenor passem no Twitter do Sporting Tático, que ele fez um apanhado mais pormenorizado que vale a pena conferir. Mas é isso, para começar aqui esse podcast de pausa seleções, esses dados à oitava jornada e também esses dados curiosos dos jogadores que estão há mais tempo no Sporting, e vamos agora avançar para, no caso, para o futsal. Vamos aqui até ao jogo da quarta jornada da fase regular do futsal. O Sporting foi à casa do Benfica ganhar por 4-1 e afirmar-se ainda mais no primeiro lugar, agora com 10 pontos, um empate e 3 vitórias. O Benfica com 2 derrotas em 6º lugar com 6 pontos. Ângelo.
Sim, foi uma excelente vitória do Sporting em casa do Benfica, depois da derrota na Supertaça, em que poderíamos começar a ter alguns inícios de alarme na equipa de futsal do Sporting. Acho que foi uma resposta muito forte da equipa de Nuno Dias. Eu não consegui ver o jogo, estive há pouco a ver um resumo alargado do jogo. Não me parece que o resultado espelhe completamente aquilo que foi o jogo. Acho que foi demasiado desnivelado. Agora, acho que a justiça da vitória é incontestável. Acho que o Sporting foi melhor, mas talvez uma diferença de 1-2 golos fosse mais justo por aquilo que vimos no jogo do que propriamente este 4-1, se bem que lá está, o quarto golo já é numa situação de 5-4. Nos últimos segundos do jogo, não é um golo que espelhe a diferença das equipas. Sinais positivos, para mim, claramente, a exibição do Henrique, a dar resposta ou a dar continuidade àquilo que já vimos durante o início da época. Foi um jogo, obviamente, dividido, difícil, como é óbvio, como não seria de esperar outra coisa. Aqui a diferença para a Supertaça, para mim, esteve claramente nas bolas paradas, no aproveitamento que o Sporting conseguiu tirar das bolas paradas e que na Supertaça foi completamente inofensivo. Destaque também o Neves, eu acho que se está ali a formar um jogador muito interessante. Faz-me lembrar, se bem ainda com as devidas diferenças e até características físicas, está-me a dar umas vibes de Eric, se bem que ainda é uma distância muito grande, mas se pensarmos no Eric no início da sua carreira no Sporting, eu acho que vemos aqui muitas semelhanças com o Neves. Aqui o Neves se calhar um pouco mais tecnicista que o Eric mais forte no momento defensivo, como é óbvio. Mas acho que mesmo fisicamente eles são muito, muito parecidos, jogadores altos para aquilo que é costume ver num jogador de futsal. Portanto, eu acho que se está ali a formar um jogador muito, muito interessante para o futuro do Sporting. Nas próximas, talvez, 2-3 épocas, teremos ali mais um achado do Nuno Dias. Nuno Dias que lá está, como também já dissemos aqui N vezes, potenciou jogadores como Pani Varela, como Pauleta, como o próprio Eric. Acho que fez deles jogadores que nem os próprios se calhar achavam que eram capazes de ser. E eu acho que o próximo... Temos Tomás Passol, que eu acho que já confirmou isso mesmo. E o Neves eu acho que está aqui na calha para ser o próximo grande achado do Nuno Dias. Em relação ao início da época, embora estejamos ainda numa fase muito inicial do campeonato, é sempre bom ir à casa do rival vencer e vencer por uma margem confortável. Claro que são sempre notícias muito boas. Não, acho que não aumenta nem diminui o favoritismo do Sporting ou do Benfica para o resto do campeonato, mas é sempre interessante numa fase inicial da época já ter aqui 4 pontos de vantagem para o Benfica, é sempre bom. E pronto, agora é construir em cima desta vantagem, conseguir também cavar uma diferença para o Braga, porque vai ser sempre mais fácil e lá está, como também já dissemos aqui no fim da época passada e no início desta. É uma época muito importante no que toca à estabilização e confiança da equipa, Eu acho que é muito importante conseguir agora numa fase inicial construir aqui uma margem de erro para conseguires tirar alguma pressão cima destes jogadores que viram sair duas das principais figuras em termos de rendimento da equipa, do Eric e o Guita, e depois ver também o que aconteceu com o Cavinato há umas semanas, que embora já não fosse um jogador, eu diria, acima da média no plantel, era um histórico do plantel, e aqui o plantel do Sporting, à imagem do que falámos agora dos jogadores que estão há mais tempo no clube. Acho que a equipa do Sporting tem essa base. Tens aqui se calhar um grupo de 4, 5 jogadores que estão há muitos anos no plantel e o Cavinato era um deles. E vê-lo sair e da forma que ele saiu, acho que ia sempre causar um abalo dentro da equipa. Eu acho que é muito importante conseguires criar aqui uma margem de 4, 6, 8 pontos para Braga e Benfica, para dares alguma margem de erro, retirares um pouco da pressão e permitires ao Nuno Dias construir uma base sólida, uma nova base sólida desta equipa. Para cumprir os objetivos a que o Sporting se propõe, o objetivo total já não vai ser cumprido, que eu acho que a equipa do Sporting neste momento, a equipa de futsal, o objetivo a que se propõe tem que ser conquistar todos os títulos em que compete. Infelizmente já perdemos a Supertaça, mas acho que vai ser importante manter essa base para conquistar o que falta. Ainda falta conquistar tudo. Portanto, acho que é muito positivo este arranque da época.
Sim, o jogo de facto eu concordo. O resultado pode ser um bocadinho enganador para quem não viu. Não foi um amasso. O Sporting teve de sofrer, teve ali algumas dificuldades porque o jogo foi equilibrado. A verdade é que o Sporting aproveitou as suas oportunidades de bolas paradas, como falaste. Depois o Henrique teve muito bem, um bom jogo também a responder a algumas críticas. Fez um bom jogo. Sporting no geral defendeu bem, o Benfica não teve tão bem a concluir as suas oportunidades e foi isso que acabou por pesar no resultado. Foi uma equipa que aproveitou, a outra não aproveitou, mas são derbys, são sempre divididos e esse não foi exceção. Foi um derby dividido que nós olhámos e foi 4-1 e um dos golos foi autogolo do João Matos. Mas a verdade é que podia ter sido 1-0, podia ter sido 2-0. Foi o Benfica poder ter empatado, quer dizer, empatado não, porque foi quatro, o resultado a vitória é claramente justa para o Sporting, mas a verdade é que o Benfica podia ter marcado mais um ou dois, porque teve ali várias oportunidades em que falhou na baliza muitas vezes, em que nem sequer foi defesa, em que não conseguiu sequer concluir, seja mesmo por demérito, boas oportunidades em que o Benfica tinha tudo para marcar e rematar para fora. Lembro-me assim de duas ou três. Por isso o Sporting também teve alguma felicidade, mas acima de tudo, eu acho que a grande diferença eu acho que foi mesmo a forma como o Sporting concluiu as suas jogadas. Aquelas primeiras de bola parada foi muito importante para criar logo uma vantagem confortável jogando fora, algo que não aconteceu nos últimos jogos, em que o Sporting teve algumas dificuldades a concretizar as oportunidades. Nesse jogo aqui eu diria que foi eficaz, mas é isso. Tenho muito mais a dizer sobre esse jogo. Ângelo, não sei se queres acrescentar mais uma coisa ou seguir.
Sim, só dar uma nota nisso que tu disseste. Sim, a conclusão das jogadas foi muito mais eficaz do que tem sido nos últimos tempos. Nota, por exemplo, para o segundo gol do Tainan, que eu acho que é uma jogada coletiva muito interessante, depois com aquele último passo do Passo a dar o gol de bandeja ao Tainan. Portanto, sim, a equipa parece mais fluida a jogar, mais integrada entre si. Portanto, os sinais são sem dúvida positivos.
Então, avançar aqui para o último tema, falar do Sporting feminino. Antes disso, voltar um bocadinho atrás, o Sporting na terceira jornada, as Leoas receberam o Racing Power, equipa que até tem investido no futebol feminino, e o Sporting consegue tirar uma vitória sofrida por 2-1, uma exibição muito pobre, e a ficar a sensação que o empate até seria mais adequado. Ainda desse jogo quero destacar a titularidade da Gabriela Vinhas na defesa, um setor que tem sido tão castigado, mostrou-se a bom nível, pois acaba por sair no final da primeira parte por lesão, mas nada de grave, já estava apta, aliás, no último jogo, agora contra o Braga já estava no banco, por isso, em princípio, estará tudo bem. Agora sobre esse jogo, o Sporting foi então à Pedreira, um jogo no Municipal de Braga, à quarta jornada, empatar a 1, ficando agora muito distante do primeiro, a 5 pontos, e a 3 do Braga em segundo. Eu quero começar também por criticar um bocado a falta de divulgação desses jogos, já não é a primeira vez. Eu só soube que o jogo era na Pedreira no dia antes, na sexta-feira. Eu, se tivesse visto durante a semana, provavelmente teria ido. Vivo em Braga, gostava de ir ao jogo, mas mais uma vez a divulgação nos jogos de futebol feminino deixa um bocado a desejar. Também lembrar que o Sporting, na próxima fim de semana em Alvalade, joga, aliás, no próximo sábado joga em Alvalade, e eu espero que esteja uma boa casa, principalmente daqueles que andaram épocas a criticar o facto da equipa nunca jogar lá. Agora, pelo menos que façam um esforço de apoiar a equipa em Alvalade. Tem esse jogo sábado em Alvalade, para quem puder ir. Agora, em relação a esse jogo, o Sporting entrou bastante bem a mandar no jogo, com muita iniciativa. No geral, foi a equipa sempre que criou mais perigo, consegue o golo também cedo, uma boa jogada. Ana Capeta e Diana Silva, muito bem, duas jogadoras que saíram e depois e regressaram, e têm feito bastante diferença na frente. O Sporting encontrou sempre muito espaço na frente, principalmente nas bolas de profundidade. Sempre que esticava o jogo, conseguia criar perigo. A Jacinta Galabadarashi, muito importante nessas saídas, fez para mim o melhor jogo. Ela, que até então estava um bocadinho abaixo do que eu esperava, mas nesse jogo teve bastante bem. Podia até ter marcado um golaço de muito longe, que é uma bola que ainda vai à barra. Pena foi a definição, que eu acho que teve um bocadinho, o Sport teve um bocadinho mal na definição, que impediu que marcasse mais. Agora continuamos também o mesmo filme, que é o capítulo defensivo. A equipa continua muito permeável, teve também várias perdas de bola em saídas a jogar, que não podem acontecer. E eu tenho falado muito também das falhas defensivas. E a tendência é olhar muito para o individual. Curiosamente, o Sporting Clube Braga teve uma central que, ou teve, não, tem uma central que estava no Sporting época passada, a Melissa, que fez um grande jogo. Segurou durante muitos minutos a defesa do Braga. Eu nunca achei que ela fosse uma jogadora extraordinária, mas levou-me até a pensar que os problemas defensivos, se calhar, não são individuais, são mais coletivos. Agora, e ainda falando até do Braga, que perdeu várias jogadoras de peso, reforçou-se muito no mercado interno, perdeu qualidade, na minha opinião. Teve, por exemplo, quatro ex-Sporting nesse jogo, e, na minha opinião, também nenhuma seria titular no Sporting, ainda assim consegue ser muito competitivo. Também acho que isso tem que dar que pensar. Depois o Braga tem um gol do empate na sequência de canto, e depois tem um penalti que foi cobrado duas vezes, porque a Carolina Joia, lá está, a jovem guarda-redes, que tem feito todo o percurso ligado ao Sporting, está a substituir a Ana Siebert, que foi eleita a melhor guarda-redes da época passada, mas está agora recentemente, lesionou-se. A Carolina Joia defendeu, depois foi mandado repetir porque não estava com os pés na linha, e a jogadora do Braga depois quis mudar o lado e acabou por mandar por cima. A verdade é que o Braga poderia ter ganho com essa oportunidade clara, teve algumas situações que não marcou por demérito, mas olhando para o jogo, o Sporting foi mais perigoso, depois foi perdendo gás, e esse é um problema que eu já identifiquei no jogo contra o Racing. Essa equipa apresenta algumas dificuldades a nível físico, tirando ali algumas jogadoras, não conseguem ter uma grande intensidade durante muito tempo. Isso é um aspecto muito negativo. Agora, com esse resultado, o Sporting fica à quarta jornada muito distante da possibilidade do título, que eu nunca vi como uma possibilidade real, sinceramente. Agora, preocupa-me é o segundo lugar, o objetivo Champions. A Mariana Cabral tem obrigatoriamente de garantir esse lugar e tem argumentos individuais para isso. Para já, claro que está tudo em aberto, são 3 pontos para o segundo, mas temos que jogar mais. Falar a nível individual, também quero destacar aqui a Mariana Rosa, que foi titular nos últimos 2 jogos. A Mariana Cabral, acho que ouviu aqui o podcast, porque eu tinha falado que a Mariana Rosa fazia sentido ser titular. Uma jovem da formação que tem bastante qualidade, no geral fez um bom jogo. E depois também a Carolina Joia, que já falei, mas uma coisa aqui também engraçada é que ela tem apenas 1,64. é bem abaixo das da média das guarda-redes de futebol feminino, costuma ser 1,70. Se nós olharmos, por exemplo, a Siebert está bem acima, com 1,77. E claro que em alguns lances faz a diferença a altura, mas ainda assim a Carolina teve bastante bem entre os postes. Depois também a Ana Borges, que o tempo passa, mas vai sempre sendo a mais consistente. No geral, depois o meio-campo não foi feliz. A Cláudia Neto é muito inconstante, como eu já referi no outro podcast. No jogo anterior, por exemplo, ela avisou. Nesse aqui não teve muito bem, teve mais apagada no jogo. Depois a Fátima Pinto também algumas dificuldades. E a Bruna Lourenço, que eu sou sempre muito crítico, mas tenho de elogiar. Fez dos melhores jogos, esteve muito bem, mas continuo a dizer, para mim, a Gabriela Vinhas tem de ser titular, e se a Mariana Cabral ouviu-me e meteu a Mariana Rosa, espero que ela meta a Vinhas também, porque acho que é uma jogadora com apenas 18 anos que tem muita qualidade, lê bem o jogo, muito forte num para um, e precisamos de uma. E precisamos de melhorar a defesa urgentemente. Mas basicamente é isso sobre o jogo, Ângelo. Não sei se queres comentar alguma coisa, perguntar,
Sim,
dizer.
eu ia perguntar basicamente quais são as tuas expectativas para esta época e perceber se essas expectativas estão de alguma forma alinhadas com aquilo que é o projeto e a exigência que se faz a esta equipa, porque falámos aqui muitas vezes a época passada que se calhar se estava a pedir demasiado a esta equipa, comparando com aquilo que depois, com as condições que lhes eram dadas, ou seja, estarmos aqui se calhar a exigir um título, mas depois não darmos as ferramentas à Mariana Cabral suficientes para lutar por esses mesmos títulos, e se sentes que hoje em dia se há alguma mudança, ou seja, se estamos de facto a investir na equipa e a preparar a equipa para a curto, médio prazo estarmos a competir por esses títulos, ou se achas que estamos aqui a entrar numa fase de desinvestimento ou de preparação de uma equipa competitiva, mas mais ao fundo da rua, se estamos a investir mais em formação ou se estamos a investir mais para ganhar já.
São boas perguntas. A primeira é assim: se tem a obrigação, eu acho que o Sporting, eu acho que nunca disse que o Sporting tinha a obrigação de lutar por títulos. O Sporting tem a obrigação e tem ferramentas para ganhar a todos menos ao Benfica. Tipo, eu nunca vou meter a obrigação do Sporting ganhar ao Benfica. Tem a obrigação de dar o máximo. De resto, tem que ganhar contra todos. Essa coisa do desinvestimento não justifica um mau jogo e uma derrota contra o Damaiense. Não justifica. O Sporting tem equipa para conseguir um bom resultado contra essas equipas, tirando mesmo o Benfica. Na minha opinião, em relação foi ao projeto que tu falaste, né?
Sim, exatamente. Se há uma ideia mais clara daquilo que é o projeto para esta equipa. Se estamos a falar de um projeto de formação para termos uma equipa competitiva, mesmo contra o Benfica, daqui a 4, 5, 6 épocas, não sei. Ou se está a haver um investimento maior para o momento atual.
Eu acho que é sempre complicado, porque imagina, tu nunca sabes se as jogadoras depois vão ficar ou não. No futebol feminino, os contratos são sempre muito curtos. Nós tínhamos uma jogadora muito boa, que era a Andreia Jacinto. Para a Andreia Jacinto saiu, obviamente, a custo zero. Porque as jogadoras depois também querem sair. A Carolina Becker saiu também, foi para outro clube, provavelmente ganhar muito mais. Jogadoras que são jovens de futuro, o Sporting vai buscar algumas de futuro também e tem emprestou agora a Maria Ferreira, uma jogadora muito potencial, alturriense, a olhar nesse sentido. Mas tu nunca sabes se as jogadoras depois vão continuar ou não, porque os contratos são curtos e depois podem receber uma boa proposta a nível salarial e nós cá não conseguimos acompanhar. E por isso, eu acho que a nível de formação, o Sporting tem apostado mais com o Benfica. O Sporting tem olhado muito para a formação. Basta ver os escalões de formação do Sporting e os resultados, mas nem é preciso olhar por si para os resultados. As jogadoras que o Sporting tem tirado lá e aproveitado na equipa principal, eu acho que está claro. Falei ainda agora da Carolina Joia. A Carolina Joia é uma jogadora que vem desde o início da criação do futebol feminino. está desde muito nova, fez todos os percursos, o percurso da formação no futebol feminino, e agora nesse momento está titular. A Ana Sieber está lesionada, ela é titular da equipa principal. Por isso, o Sporting tem conseguido fazer uma boa gestão nesse sentido. Tem boas jogadoras, tem jogadoras com muito, muito talento. E depois também tem feito algumas boas contratações a nível interno. Algumas não funcionam, outras funcionam. Agora, o caso da Gabriela Vinhas, por exemplo, é uma jogadora que também já esteve na formação de Sporting, saiu e agora estava no Famalicão. E o Sporting foi buscá-la ao Famalicão e ainda muito nova, 18 anos. É uma jogadora que eu vejo também com muito potencial, muito talento. Por isso, eu acho que nesse aspecto é muito difícil, porque no futebol feminino, ao contrário do futebol masculino, tu tens, por exemplo, vais buscar um Nuno Mendes, tens um Nuno Mendes na formação. Ok, o Nuno Mendes passa para a equipa principal. Tu, além do rendimento esportivo, depois vendes por 40 e tal milhões. Espetáculo. Com esses 40 e tal milhões, dá para ir ao mercado.
Sim, para no feminino não consegues fazer o mesmo.
No futebol feminino não dá para fazer isso. Ou seja, tu tens uma Maísa, que tem dado muito a falar, a Maísa Correia. Uma jogadora com muito talento. Apenas 17, acho que fez agora 17 anos. Tinha 16 anos, já estava a jogar na equipa principal. Se for preciso, não renova, porque recebe boas propostas, porque o futebol feminino é sempre assim. Sai a custo zero e depois, ok, temos que começar de novo. Ou seja, andar sempre nesse ciclo é muito difícil, por isso eu não te consigo dizer. Agora, o objetivo, qual é o objetivo? O objetivo é passa por Sporting ser competitivo, estar na disputa dos títulos de taças, obviamente, Taça de Portugal, Taça da Liga, lutar o máximo para o campeonato, sendo que o Benfica é, claro, o favorito, e o Sporting não tem a obrigação de ganhar contra o Benfica, mas tem a obrigação clara de ficar em segundo. Isso aí acho que não há discussão. O Sporting tem de acabar em segundo. E se não acabar em segundo, para mim, acho que é muita incompetência da equipa técnica. E sinceramente, eu já disse isso e volto a dizer. Eu gosto da Mariana Cabral, gosto muito do discurso da Mariana Cabral. Acho uma boa treinadora. Mas não vejo outra saída senão mudança da equipa técnica se nós não conseguirmos o segundo lugar. Ainda mais porque esse ano dá acesso às Champions. Algo que não dava nos anos anteriores, ou seja, temos essa. É uma obrigação. O segundo lugar é uma obrigação e nós já perdemos pontos. O ano passado perdemos pontos junto a equipas mais pequenas que tínhamos a obrigação de ganhar. E esse ano já perdemos a segunda jornada contra o Damaiense. Quanto ao Braga na Pedreira, pronto, não é assim tão mal, porque se nós não tivéssemos perdido contra o Damaiense, empatar na Pedreira não é nada do outro mundo. Agora podemos ganhar em casa e está tudo bem. Mas é essas perdas de pontos é que eu acho que são mais prejudiciais para a caminhada da equipa. Mas quanto ao título de campeão nacional, o Sporting não tem obrigação. O Benfica tem feito maior investimento, tem jogadoras, tem um bom plantel nesse momento, melhor que o Sporting, mais experiente acima de tudo. Eu vejo muito mais experiência. O Sporting tem muitas jogadoras muito jovens e acima de tudo eu acho que isso pesa bastante. Mas eu acho que o percurso que o Sporting tem feito é bom. O que eu vi essa época foi muito... Lá está, o Sporting foi buscar de novo. Já tinha ido buscar a Diana Silva novamente, a Ana Capeta, voltou agora a Fátima Pinto. Eu acho que são jogadoras que trazem experiência e é bom ter. Mas depois também andámos um bocado nisso, de jogadoras que saem, que voltam, e depois estamos um bocado no mesmo. Mas nisso eu não sinto que haja assim, sendo muito sincero. Eu acho que há melhoria a nível de potencial, de jogadoras com mais talento. Eu olho para o ano passado, há dois anos, eu também só acompanho futebol feminino desde 2019 para aí, mas desde que eu vejo mais talento, mais potencial em talento, mas em qualidade média, também não te vou dizer que estamos muito mais fortes que o ano passado ou que há dois anos, isso não te consigo dizer. Mas era isso.
Certo. Sim, era isso, mas por exemplo, achas, eu não sei, estou mesmo a perguntar, pode não ter sido
sim,
comunicado,
sim.
Em termos de a que é que a Mariana Cabral se propôs a esta época?
Também posso estar aqui a dizer algumas coisas erradas.
Isso foi comunicado, ou seja, no início da época, o objetivo do Sporting comunicado pela Mariana Cabral ou pela direção, não sei, era o quê?
Era
conquistar o título, era lutar pelo título, era terminar...
É o que eu estou a dizer, eu não sei. Não, isso, eu também, isso também não sei.
Eu acho que isso faz falta. Eu acho que isso deveria ser comunicado, deveria ser sabido. Se calhar foi e nós não estamos a par. Pode acontecer.
Futebol feminino, há muito menos divulgação, há menos comunicação. não tens, por exemplo, o número de conferências de imprensa que tens, né, de pós-jogo que tens no masculino. É difícil depois saber as coisas. Eu não me lembro de ter visto algum jornalista a questionar a Mariana Cabral se o Sporting ia ou não, ou se era candidato. Por isso eu não sei dizer.
Certo.
Mas se me perguntares, eu acho que o Sporting não, em nenhum momento faz sentido assumir-se como... É assim, o Sporting será sempre um dos candidatos. Porquê? Porque um dos candidatos, há três grandes candidatos. É o Benfica, o Braga e o Sporting. Por isso o Sporting será sempre um deles. Agora, se nós dissermos assim, realisticamente o Sporting vai ganhar, ou tem grandes hipóteses de ganhar, tem algumas hipóteses de ganhar, sendo esses três... mas a verdade é que o Benfica parte bastante à frente. O Benfica, por exemplo, no ano passado, perdeu um jogo, que foi contra o Sporting, na Luz, já tinha o título praticamente garantido. Por isso, é muito difícil que o Benfica sequer vá perder pontos. Muito provavelmente o Benfica não vai perder pontos, ou se perder novamente, perde contra o Sporting. Mas é muito pouco provável que o Benfica perca pontos. E o Sporting já perdeu 3 pontos contra uma equipa, como eu disse, uma
Não
equipa.
te ter perdido.
Com toda a Maiense, que é uma equipa que está a fazer um campeonato, nesse momento até está em, se não estou em erro, em quarto lugar. Mas o Sporting não pode perder com toda a Maiense. Aí é muito complicado, percebes? No campeonato de futebol feminino são poucas equipas e tu, se queres lutar pelo título, não podes perder esses pontos. Não podes. Agora, o que é mesmo obrigatório? Obrigatório é o segundo lugar para mim. Segundo lugar é completamente obrigatório, ainda mais estando agora acesso às Champions. Ano passado, segundo lugar ou terceiro é igual. Nesse momento, não há acesso às Champions. Por isso, é mais que obrigatório. Completamente obrigatório. Agora, o Benfica tem uma equipa que anda nas últimas 3 épocas, além de ser campeão, tem ido sempre à Liga dos Campeões. É uma equipa que está muito experiente. É uma equipa que tem ali jogadoras, além de serem jogadoras com muita qualidade, tem muita experiência, várias internacionais. O Sporting também tem várias internacionais, mas são jogadoras mais experientes. Isso, eu acho que isso pesa bastante nos jogos ao longo do campeonato. Agora, se me falares em qualidade, em potencial, eu olho para a equipa do Sporting e vejo jogadoras com muito potencial. Agora é aquilo que eu estava a dizer, eu não consigo garantir que o Sporting vai conseguir manter essas jogadoras, né? É difícil de dizer, é muito difícil de ver se a Mariana Rosa vai continuar no Sporting, se a Carolina Joia vai ficar no Sporting, a Maísa Correia.
Sim, em termos contratuais é muito semelhante ao futsal também, não é? Contratos curtos, em que há uma rotação muito grande de ano para ano. É certo que no futsal, no Benfica e no Sporting não se sente tanto isso, mas em equipas de meio da tabela, por exemplo, no Fundão, no Elétrico, no Quinta dos Lombos, tu
Sim.
vês jogadores que estão sempre a rodar entre estes clubes de ano para ano. E no futebol feminino acho que ainda acontece também muito isso.
Sim, e não haver mercado torna mais difícil.
Muito mais complicado.
É muito mais complicado. Agora, há uma crítica que eu posso fazer, que é a falta de mercado interno. Acho que há pouco mercado interno por parte do Sporting. Acho que o Sporting poderia fazer muito mais mercado interno com algum critério. Isso aí acho que é uma das maiores críticas que se pode fazer. O Benfica até foi buscar uma ou duas jogadoras ao Braga. O Braga foi buscar várias ao Famalicão. Perdeu muitas jogadoras, foi buscar várias ao Famalicão. E o Sporting de facto não tem feito isso. Mas eu acho que no geral, a equipa do Sporting tem qualidade, ao contrário daquilo que se diz, lá está, porque me irrita um bocadinho essa parte do desinvestimento, não justifica tudo, nem sequer eu não vejo desinvestimento. Não é, nós empatámos contra o Braga 1-1. O que é que as pessoas vão dizer? Ah, a culpa é do desinvestimento, a culpa é da direção. Epá, não teve nada a ver. Nós não perdemos, nós não empatámos 1-1 por causa do desinvestimento. Nós tínhamos equipa tão boa ou melhor que a do Braga. Aliás, como eu referi há bocado, o Braga tinha 4 ex-jogadores do Sporting. Para mim, isso é apenas a minha opinião, nenhuma era titular no Sporting. A Baldwin não era titular no Sporting, a Melissa não é titular no Sporting, a Patrícia Moraes, nesse momento, seria titular no Sporting porque a Ana Siebert não está, senão a guarda-redes, senão não era. A Carolina Mendes também não era titular no Sporting. seja, todas essas jogadoras que passaram pelo Sporting nesse momento e que estavam a jogar no Braga, nenhuma jogava no Sporting. E por isso, essa coisa de desinvestimento, epá, o que é dizer? Sinceramente, não acredito. Fomos buscar a Mayara News, uma jogadora muito talentosa que veio do Internacional, uma jogadora com muito, muito talento. A verdade é que no ano passado jogou pouco, problemas físicos também, mas foi, não foi divulgado os valores, mas segundo algumas notícias foi dito que foi a maior contratação do futebol feminino em Portugal. Por isso, epá, eu sinceramente desinvestimento, não acredito em desinvestimento, eu acho que tem havido problemas mesmo que são táticos, não é? Também, acho que acima de tudo. Sporting às vezes até tem jogado bem, no ano passado houve muitos jogos que jogou bem, mas depois não conseguiu concretizar isso no resultado, não é? E quando as coisas não saem no resultado, também a culpa, a responsabilidade é de quem? Acho que é acima de tudo, claro. É um bocado isso.
Claro.
Não sei se... Mas lá está,
sim,
vou dizer.
Sim, respondeste, claro.
Não, é assim, é difícil de responder. Provavelmente não haverá alguém que está a ouvir isto e que até acompanha futebol feminino desde 2016, desde 2015. Acho que essa secção existe desde 2000. De futebol feminino, a Liga BPI acho que existe pai desde 2015 ou 2016, se não estou em erro. Haverá pessoas que até percebem muito mais que eu e que têm uma opinião muito mais fundamentada, mas é assim, eu aquilo que eu tenho acompanhado nos últimos 3, 4 anos é um bocado isso, e não compro muito essa explicação ou essa desculpa da falta de investimento. Para mim isso não faz sentido, até podem até ter razão, até pode haver um desinvestimento. Não estou a dizer que não há. Mas não é por aí. Ou seja, não é por aí que o Sporting não tem tido melhores resultados. Não é. De todo. De todo. Também não estou a dizer com isso que é tipo, pá, calma, vamos já deitar abaixo a Mariana Cabral, que culpa é dela. Não, eu gosto da Mariana Cabral, ela tem boas ideias de futebol, ela quer meter a equipa a jogar bem. Eu acho que no ano passado a nossa equipa era a que jogava melhor, sinceramente. O Benfica ainda deu-nos duas goleadas e nós acho que tentámos jogar bom futebol, mas não conseguíamos.
Sim, o Benfica tinha a ver com uma questão de diferença de armas, não é? Acho que a qualidade individual era muito superior e não tinhas que jogar tão melhor para conseguires ganhar.
Sim, aliás, nós ganhámos a Supertaça contra o Benfica, onde nós basicamente defendemos e depois apostámos no contra-ataque, onde a Mariana Cabral aí pensou de uma forma se calhar mais humilde no jogo. Pá, vamos nos retrair e depois tentar aproveitar os contra-ataques. E ganhámos a Supertaça assim, com a Mariana Cabral. Até agora acho que a Mariana Cabral ganhou 2 títulos. Foi a Supertaça e a Taça de Portugal, se não estou em erro. Que foi a Taça de Portugal, foi contra o Famalicão. Por isso, se olharmos a nível de resultados, também não há muita razão de queixa. A nível de resultados, quer dizer, dos títulos conquistados, que eu acho que o campeonato, o Sporting não tem obrigação, tem feito o seu caminho. Se as coisas continuarem, houver aqui uma renovação natural das jogadoras jovens e potencial que têm, eu acho que o Sporting terá aqui um bom plantel. Mas depois é isso. Eu vejo uma jogadora também que apareceu agora, que apareceu no final da época passada, que é a Andrea Bravo, tem 18 anos. Pá, uma jogadora, pá, muito forte fisicamente, com um ótimo remate, bom passe, boa leitura de jogo, 18 anos, lá está, é aquela coisa, não dá para dizer, tu vais, mais, essas jogadoras, não é como no futebol masculino, tu tens esses jogadores, aparecem, metes cláusulas de 60 milhões, de 40 milhões, não, yeah. Percebes? É difícil, por isso, não dá para prever o futuro. Provavelmente na próxima época, algumas dessas jogadoras já saíram. Então, essas jogadoras que nós dizemos assim, são o futuro, será? Não são bem o futuro, são o presente, não é? Se no futebol masculino já é um bocado assim, só que pelo menos tens sempre salvaguardado o retorno financeiro, tu aqui não tens nada, tu tens só o talento da jogadora que te pode oferecer agora. Tens uma Maísa, 17 anos, que pode entrar e pode trazer muita qualidade agora, nesse momento, mas tu não sabes se ela vai poder crescer no Sporting, provavelmente não, e isso é acho que é o mais prejudicial, e o Benfica tem feito contratações mais de maior peso, pronto, e aí se calhar talvez seja legítima a crítica ao desinvestimento, não sei. Agora, eu acho que o Sporting tem feito bastante pelo futebol feminino, e nisso ninguém pode criticar, porque o Sporting, quando está a apostar tanto na formação, que o Sporting tem feito pela formação de futebol feminino, está a ajudar o futebol feminino português. Isso é inegável. O que o Sporting tem feito pelo futebol feminino português, o que está a fazer pelo futuro do futebol feminino sinceramente, é muito importante. Só que lá está, não, isso não vai dar títulos no imediato e provavelmente nem no futuro, porque essas jogadoras poderão sair. Mas ainda assim, Sporting tem feito esse trabalho. Acho que algumas contratações podiam ser mais, com mais critério, sinceramente. Acho que é uma das críticas que posso fazer. Algumas contratações podem ser com mais critério. Acho que nós olhamos e algumas contratações não são bem feitas, de jogadoras lá fora, não é? Que chegam e depois não conseguem acrescentar a grande coisa e depois acabam por sair passado um ano. E ficam algumas lacunas e mercado interno, como eu disse, que também podíamos fazer mais mercado interno. Infelizmente não fazemos. Mas de resto, não é isso. Eu acho que temos, volto a dizer, temos armas e temos obrigação de terminar em segundo lugar. Fora isso, e de lutar, obviamente, pelas taças.
Certo.
Não sei se alguma coisa...
Não, não, completamente esclarecido.
Não, eu acho que não, não, nem sei se respondi bem direito o que tu tinhas perguntado.
Respondeste,
mas pá.
Sim, perfeito.
Porque é um bocado complicado. É um bocado complicado isso que tu... O que tu perguntaste é um bocado complexo, não é? Acho que, pá, tinha que ser Mariana Carol mesmo. Infelizmente, no futebol feminino é isso. Tem que haver mais comunicação no futebol feminino, também passa um bocado por aí. O futebol feminino não é só transmitir os jogos. Porque transmitem os jogos, mas depois não se ouve as atletas, não se ouve os treinadores. Às vezes vão uma vez por ano ao Canal 11 falar. Pá, não, eu quero ouvir mais os treinadores, quero ouvir os intervenientes também. E depois, se nós não ouvimos, estamos aqui muito a supor, não é? Disso, de quais são os objetivos, o que é que a treinadora pensa, o que é que ela quer alcançar na época. Estamos aqui um bocado nisso porque não ouvimos os intervenientes do futebol feminino. E era bom ouvir, quando no futebol masculino nós temos constantemente, todas as semanas, ouvimos os treinadores, ouvimos os jogadores. No futebol feminino estamos um bocadinho aqui mais na suposição, porque estamos um bocado fora, só podemos ver os jogos e não se sabe nada. É um bocado mais complicado de falar para mim, pelo menos, porque não estou tão podendo de algumas coisas, não chega tanta informação, né? Mas pronto, é isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, para mim está fechado.
Então, fechamos aqui o podcast. Esse podcast, sim, de pausa de seleção, sem jogo, mas sim, foi isso.
Uma semana mais paradinha.
Então é isso. Sim, obrigado.
Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E vemo-nos para a semana.
É isso. De resto, já sabem. Muita força sempre. E até ao próximo jogo.